Alô, você ligado no GE. Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 236, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil. Empate por 2-2 com Fortaleza no Maracanã, um jogo sofrido, um jogo difícil, o Fluminense chegou aí para o intervalo perdendo por 2-0, mas empurrado por mais de 60 mil pessoas, conseguiu buscar o um empate no segundo tempo e se classificar para a semifinal da competição. Vamos falar sobre esse jogo, que teve muita coisa, teve um Fluminense irregular, teve polêmica de arbitragem, enfim, Fluminense vai enfrentar o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil, começando já na semana que vem esse confronto. Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor, o único que tem vinheta nesse podcast. Cauê Rademacher.
Salve Edgar, salve galera tricolor. O que presenciamos quarta-feira no Maracanã, não à toa eu classifiquei aquele como o maior jogo de nossa história. Não é para qualquer um a remontada que o Fluminense deu dentro de campo. Isso foi uma remontada. Isso foi a prova de um time que está pronto, maduro para ser campeão nacional. Se o Fluminense jogar o que jogou no segundo tempo contra qualquer adversário do futebol brasileiro, o Fluminense amassa, ganha, passa o carro. Pode ser Palmeiras, Flamengo, que são os melhores times aí para mim. O Fluminense joga de igual para eles, com ampla chance de ganhar. Então, que o Fluminense de Fernando Diniz siga o Fluminense do segundo tempo para cima do Corinthians nessa semifinal de Copa do Brasil. O Fluminense tem tudo para chegar na final.
Cauê, eu quero saber como é que você estava no intervalo, Cauê.
Eu
Quais eram
estava
suas palavras?
confiante.
Porque agora é tudo muito positivo, né? No intervalo.
A vontade de ir embora do Maracanã era grande ali no intervalo. Confesso, mas a gente fica, né? Mas a partir do momento que tem a falta que vira pênalti, na falta a galera já começou a cantar João de Deus. Cara, João de Deus tinha que ser cantada sempre. Porque sempre sai um gol importante ali quando começa a cantar o João de Deus. Tanto que a falta virou pênalti, o João de Deus ficou mais forte. O canto, e aí o Ganso com a maestria colocou o Fluminense no caminho certo.
Ontem, antes do jogo, eu vi uma tuitada, um torcedor falando assim: gente, vamos deixar o João de Deus quietinho hoje, não precisa invocar ele, vamos fazer um jogo tranquilo, estamos com a vantagem e tal. Acabou, perdão, acabou que o Fluminense precisou, né? A situação estava complicada, e aí começaram a cantar o nome de João de Deus ali na hora do pênalti, deu tudo certo, o Fluminense conseguiu o empate, se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Continuando a nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, estava no Maracanã ontem, tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, e estava no Maracanã e eu não sei se vocês perceberam, né? Porque assim, se eu tivesse de casa, eu ia acreditar mais nisso, mas eu acho que mesmo no Maracanã eles decidiram a fazer uma reprise, né? Decidiram entrar em campo para fazer uma reprise do jogo contra o Vila Nova, né? Infelizmente, Fred não chegou a tempo no Maracanã, porque não lembra, né? O Fluminense tomou 2-0 na estreia da Copa do Brasil no Maracanã. Depois empatou com um gol de pênalti de Ganso no segundo tempo, um gol de Germán Cano e faria o terceiro gol se Fred tivesse chegado a tempo ontem, né? Contra o Vila Nova, Fred fez, infelizmente ele não deu tempo, tentou chegar lá de bicicleta, de tudo e tal, mas parece que a bicicleta estava na sala de troféus, aí deu confusão, enfim, não conseguiu chegar. Resumindo, a gente não conseguiu o terceiro gol, mas a classificação veio. E que vem o Corinthians também, né? Porque se tentar, meu amigo, abrir 2-0 no Maracanã, é melhor não nem jogar o segundo tempo. Já pede para ser eliminado logo. Então o segredo tá aí.
Vai ser complicado, né? Não pode deixar repetir esse roteiro. E sexta-feira já tem um sorteio aí. Sexta-feira,
Não,
vulgo
pode
amanhã.
deixar. Se der Corinthians 2-0 no primeiro tempo, eu tô tranquilaço com o segundo, porque aí a gente ganha.
Oh,
O problema
olha, é difícil.
é se der 1-0 só, entendeu? Deu 1-0 só e quebrou a lógica ali do negócio. Agora, 2-0, eu falo, pô, aí esse resultado a gente sabe reverter.
Entendi. Sexta-feira, vulgo amanhã, já tem o sorteio do mando de campo, para ver quem é que vai decidir em casa, quem é que vai decidir fora de casa. Fluminense e Corinthians vão se enfrentar. E do outro lado da chave, temos Flamengo esperando o vencedor do confronto de hoje entre São Paulo e América Mineiro. Bom, foi um jogo aí bem nervoso, né? Digamos assim. O Fluminense tinha a vantagem de ter vencido por 1 a 0 fora de casa. Mas no primeiro tempo, a gente viu um time que criou algumas chances, é verdade. O Cano teve ali uma boa chance, que o Ganso deixou ele praticamente na cara do gol, e o goleiro fez uma boa defesa. Fluminense em cima, dominando. Mas o Fortaleza, em dois lances, assim, até isolados, o Fortaleza não teve um grande volume, né? Em dois lances isolados, que nasceram de ligações longas, né? Chutões para frente do goleiro, o Fortaleza chegou a fazer 2-0. No primeiro, um chutão do goleiro, que o kick da bola acabou atrapalhando o Nino ali. O Nino não teve uma noite feliz, participou dos dois gols do Fortaleza e foi substituído no intervalo. Esse chutão, a bola sobrou para o Thiago Galhardo, que chutou para o Fábio defender, e mais um lance de azar do Fluminense ali no primeiro tempo. A bola bate no Manuel, o Nino não consegue evitar, 1-0 Fortaleza. O Fluminense foi para cima, até acho que de forma afobada, porque não precisava empatar rapidamente, tinha ali ainda um bom tempo para conseguir o empate e a classificação, mas parecia nervoso o time no primeiro tempo. E no último lance do primeiro tempo, mais um lançamento longo do goleiro, o atacante consegue ganhar de cabeça, o outro atacante domina, o Nino não consegue evitar esse domínio, e ali no 1-2 ali, né, o Thiago Galhardo coloca o Romero na cara do gol, o Caio Paulista deu condição, 2-0 Fortaleza, intervalo tenso, intervalo que foi o único momento que a torcida ali vaiou, mas temos que fazer justiça na volta para o segundo tempo, a torcida já apoiou, já foi outra, acho que a torcida no segundo tempo teve uma atuação bem melhor até do que no primeiro, carregou o Fluminense, e aí o Ganso chegou ao gol de diminuir, né, o placar com um gol de pênalti, depois o Cano empatou, 2-2, Fluminense classificado para a semifinal da Copa do Brasil, Cauê Rademacher. Como é que você viu esse jogo no Maracanã?
Cara, eu acho que você resumiu bem, Edgar, quando falou da torcida. A partir daquele primeiro gol do Fortaleza, que antes teve uma falta, eu não vi o lance na TV depois, eu estava no setor sul do Maracanã, então era longe, não conseguia ter a noção direita. A falta no Arias, né, que gerou muita reclamação, tanto da torcida quanto dos jogadores em campo, o Ganso toma um amarelo ali.
Ele pula, tá? O Marcelo Benevenuto, se eu não me engano, dá um carrinho forte, né, no lance, seria para evitar a progressão do Arias. O Arias pula, uhum. O Benevenuto não toca no Arias, mas a gente entra naquela discussão. Ele não acerta a bola. Ele vai no corpo do jogador, não acerta a bola.
Ele pula para não receber o contato, né?
Exato. O Arias pula para não se machucar. E, obviamente, o pulo do Arias já faria ele dificilmente alcançar a bola, porque tem uma cobertura. E aí, é falta? Não é falta? Tem essa discussão, mas, de fato, ele não foi atingido. Só que eu acho que, pelo menos, a gente tem que discutir, não é? Ah, não atingiu, não é falta. Mas, pô, ele perde toda a sequência do lance, o jogador chega na cobertura. Enfim, é um lance discutível.
Que aquilo desestabilizou completamente, né? Fala, Gabriel.
Não, é porque eu achei realmente um lance... Eu entendi isso que o Edgar falou e eu concordo. Né? Tem lance que não é só pegar, é a entrada ali que é mais violenta. Não achei a entrada violenta. Achei que ele foi um carrinho, ele estava em velocidade e ele estava na bola. Assim, viu?
Ele foi um carrinho de lado, né?
Mas ele não acerta a bola, né?
Então, mas assim, não é porque ele não acertou a bola que o lance se torna violento, entendeu? Ele foi um carrinho com a perna de lado, igual o Caio falou, ele foi um carrinho que não estava com a trava pro alto, por exemplo. Ele só estava forte para entrar na dividida, mas é aquele lance que, assim, não acho que tenha sido falta e nem entre nesse caso do que o Edgar falou, que às vezes não é falta, mas, pô, o cara entrou com violência só porque não pegou, não acho que foi nesse caso, não. Acho que se o Arias deixa a perna, falando assim mais claro, se ele deixa a perna, era uma falta normal, porque a bola ia bater, a perna dele ia bater no jogo do Fortaleza. Mas
Gabriel,
se ele deixar a perna
e correr o risco de uma lesão, é isso, então?
Não, ele tem que dar o tapa na frente, pular e passar o lance. Se ele deixa a perna, ele pulou, e por que ele não continuou a jogar, entendeu?
O cara chegou na cobertura e ia pegar a bola.
Exatamente, então o tapa dele foi errado. Se ele deu um tapa forte demais. O meu ponto é o seguinte, assim, não houve uma ação do jogador do Fortaleza que justificasse uma falta sem um toque. Entendeu? Assim, meio que a lógica lá dos crimes, né? Sem corpo, sem crime. Mas em alguns crimes você consegue julgar a pessoa sem o corpo. Nesse caso não foi, assim, não é o tipo de lance que o carrinho dele não é faltoso, não acho faltoso. Ele tá com a perna, ele tem uma série de movimentos ali no corpo dele, o Benvenuto, que mostram que ele não foi para poder fazer a falta.
Fala, Gabriel.
Pode falar,
foi mal. Eu só ia falar que isso, eu acho que tomou uma proporção muito maior, né, que desestabilizou completamente o Fluminense ali, o Ganso toma amarelo, E no chutão do goleiro seguinte sai o gol. E a gente toma, o Fluminense toma dois gols meio que de chutão para frente, né? E o Fortaleza insistiu numa jogada, numa bola longa ali o tempo inteiro, às vezes apostando numa casquinha ou mandando a bola longa ali entre os zagueiros do Fluminense e levou muito perigo. E assim, o Fluminense não pode tomar os gols que tomou, principalmente aquele primeiro, que eu fui um bom zagueiro, né? Na minha juventude, era tratado como um misto de Edinho com Ricardo Gomes. A gente aprende na escolinha, quando o goleiro dá o chutão lá do outro lado, não pode deixar quicar. Você tem que chegar e cortar aquela bola de cabeça antes dela quicar, porque se quicar, meu amigo, vai favorecer o atacante. E o Fluminense deu muito mole nesses dois gols. E o primeiro desestabiliza o time. A torcida passa a ficar irritada também. A torcida passa a reclamar de algumas trocas de bola do Fluminense, trocas de passe, quando estava 1-0 só. E assim, a característica do time do Fluminense é ficar tocando bola. Vai tocar, às vezes vai inverter, vai voltar até procurar um espaço para entrar. E a torcida começou a ficar irritada. E o time foi se enervando junto, foi precipitando jogadas. E não estava legal aquele primeiro tempo. Termina pior ainda com o segundo gol do Fortaleza. Parecia aquela tragédia, Fluminense eliminado. Mas aí a mudança do Diniz ali no segundo tempo, recuando o André, algo que deu certo contra o Santos. O Fluminense vira aquele jogo. Bota o Martinelli. Martinelli, para mim, entrou muito bem. Não tinha jogado bem contra o Inter, mas tem entrado melhor no segundo tempo do que quando inicia as partidas. Entrou muito bem o Martinelli. O time praticamente todo cresceu de produção. E aí foi uma aula. Foi um segundo tempo para os mais antigos que me lembrou o segundo tempo de Fluminense Bangu na final de 85, que só deu o Fluminense. Foi um amasso, dois gols e poderia até ter virado. O Cano não estava na noite lá tão inspirada, mas fez o gol da classificação.
Decidiu mais uma vez, né? Ele perdeu alguns lances importantes durante o jogo, mas mais uma vez foi decisivo e fez o gol da classificação. Gabriel, o Cauê já disse, né? O Diniz repetiu aquela substituição que ele fez no intervalo contra o Santos, colocando o André de zagueiro e o Martinelli para dar ali uma. Deixar o Fluminense um pouco mais ofensivo. Ele tentou repetir isso contra o Inter, mas não tinha as mesmas peças, né? Enfim, ele coloca o Felipe Melo, porque ele não tinha o Nonato em campo. Aí ele coloca o Felipe Melo e aí acaba. Não tinha, o Martinelli já estava em campo, né? Aí ele coloca o Felipe Melo e eu acho que essa substituição só funciona quando é com o André voltando para zagueiro. Quando é com o Felipe Melo, eu acho que já nos últimos jogos já mostrou que o Felipe Melo não dá para jogar de zagueiro. De volante, eu acho que ele ainda não comprometeu tanto. Contra o Cuiabá, por exemplo, fez uma partida ok. Agora, de zagueiro não dá. Ontem tinha o Martinelli no banco, entrou. Tirou o Nino, que não estava bem no jogo, né? Tinha falhado nos dois gols, e aí fez a substituição que o Diniz vem fazendo quando está perdendo, e ontem deu certo, né?
Essa substituição acontece porque o primeiro tempo do Fluminense, eu concordo aí totalmente com o Cauê sobre o tipo de gol, né? Era um lance que eu achei até muito parecido com os gols que a gente tomou contra o Internacional. Só que qual que era a diferença? O Fluminense aprendeu a marcar isso. Quer dizer, não 100%, né? Que era o lançamento em velocidade nas costas da zaga do Fluminense. A gente cansou de tomar contra-ataque. Ou lançamento direto mesmo, com a nossa linha lá no alto, de zagueiros lá no alto, vinha o lançamento e os nossos zagueiros tudo tendo que correr para trás e disputar velocidade com o atacante. E, né, normalmente os centroavantes que a gente tem hoje em dia são mais rápidos do que os zagueiros. E aí, ou seja, o Fluminense abaixou um pouquinho mais a linha e o Vojvoda tentou essa jogada várias vezes no jogo, que é o lançamento lá do zagueiro para o Thiago Galhardo ou o Silvio Romero disputarem com o zagueiro do Fluminense, e um dos dois, principalmente o Thiago Galhardo, ficava para a segunda bola. Isso aconteceu umas três, quatro vezes, mais ou menos. Ele pegava a segunda bola.
Eles ganhavam sempre essa segunda bola, né, Gabriel? Sempre sobrava no pé do Fortaleza no primeiro tempo.
E foi aí onde eu fiz até a pergunta para o Diniz na coletiva, mas aí fiz a pergunta meio incompleta, né? Tô sem ritmo de jogo para as perguntas. Porque eu quis dizer que o Thiago Galhardo estava pegando a bola entre as linhas, essa segunda bola, esse rebote. Toda hora era o Thiago Galhardo ali recebendo, e foram três lances muito perigosos do Fortaleza. Um deles foi o que gerou o gol, e o outro, o Thiago Galhardo estava disputando com o Nino e acabou dando sorte, né? Naquele chute, a bola bate no Manuel, e tá, enfim, não é algo tão comum. Então, assim, foi uma jogada estratégica, e tanto que o próprio Vojvoda, ele muda tipo as cinco, seis peças do que era esperado do time entrar em campo. Assim, é uma escalação na terça e outra completamente diferente para quarta. E esse 2-0 abalou muito assim, o Fluminense. Eu concordo com o Edgar. O time estava extremamente nervoso em campo. Não estava naquele ritmo ali de tipo assim, cara, 1-0, estamos nos pênaltis, vamos levar para o vestiário que no segundo tempo a gente vai conseguir crescer e tal. Não, tava nervoso para resolver no primeiro tempo ainda. E aí, quando vem o segundo tempo e vem essa mudança, eu acho que funciona muito bem com o André. Isso evita um pouco esse lance do Fortaleza, porque no chutão, na hora que há o chutão, o André é um cara que tem capacidade física para, mesmo baixo, tentar destruir essa jogada, e tem explosão física, que é algo que falta Felipe Melo, se o lançamento vier nas costas dele. Mas, assim, além disso, o Fluminense. A gente tem que ser sincero, a postura do segundo tempo, querendo ou não, ela vai passar muito, tudo passar muito pelo lance do pênalti. Porque o Fluminense já estava uns 7, 8 minutos sem conseguir atacar. Pelas minhas anotações aqui, o último ataque mais perigoso do Fluminense tinha sido aos 8 minutos. Então o pênalti, se eu não me engano, foi aos 15, né? 15, 16 por aí. Então o Fluminense já estava entrando um pouco naquela sequência de dar uma morgada, assim, de não conseguir o gol e tal. E o lance do pênalti, assim, eu não sei se vocês vão querer comentar diretamente os lances de arbitragem, né? Porque ele traz o Fluminense para o jogo. O gol do Fluminense é logo no lance seguinte, quando Ganso e Arias, que não estavam entrando no jogo, era um dos motivos do Fluminense do primeiro tempo ser um time extremamente lento, era também a pouca participação, principalmente de Ganso, no primeiro tempo. Não acelerava o jogo, o Fluminense era um time que, desde o primeiro minuto até o último, o Fluminense não foi um time que quis sair rápido com a bola. Isso acho que estava bem, bem claro. O Fluminense não era um time de transição rápida e continuou sem ser no segundo tempo. Mas quando a bola chegava no meio-campo de ataque, o Ganso conseguia acelerar o jogo, principalmente pelo lado direito. O Fluminense continuava insistindo em jogar pelo lado esquerdo. O segundo gol, eu já vejo mais mérito do Fluminense, criação do Fluminense, e aí o desespero do Fortaleza, que encarou o gol do Fluminense, o empate ali no confronto, né, como uma eliminação. Porque quando o Fluminense faz o 1-1, né, 1-1 na partida, perdão, o 2-1 para eles, né, na partida era um empate, né, era 2-2. E eles encaram meio com a eliminação, o Vojvoda já muda, já bota o Robson, já entra meio que num desespero também. Então isso facilitou um pouco a vida do Fluminense ali no 2-2. Mas sobre os lances polêmicos, eu acho que o melhor termo se usar é lance polêmico mesmo, né? Porque o gol que bota, assim como o Vila Nova, né, que eu brinquei aqui no início, o Fluminense volta para o jogo num lance em que fica a discussão se foi dentro ou fora da área.
Gabriel, eu acho que vamos falar sobre arbitragem, vamos falar rapidinho, porque é um assunto sempre chato, mas eu acho que é necessário
Eu
a gente falar.
confio no VAR, hein? Eu confio no VAR. Para mim não tem
Eu acho
polêmica
necessário.
nenhuma. Não
Eu
tem
acho necessário a gente
polêmica nenhuma.
falar. Minha opinião, tá? Eu acho que tá tendo uma repercussão enorme para dois lances dificílimos, tá? Nossa, foi um roubo, garfaram o Fortaleza. Parece que foram lances assim absurdamente claros de que mesmo assim o VAR interferiu e deu a favor do Fluminense. Não, são dois lances milimétricos. Tanto a questão se o Matheus Martins estava dentro ou fora da área, como a posição do Cano. São dois lances milimétricos, assim, é muito pouco. Eu estava vendo ontem o troca de passes, por volta já de meia-noite e meia, 1 da manhã, e a Fernanda Colombo entrou para esclarecer ali na central do apito. Tal. Tem muita gente que não confia, acha que a central do apito defende os árbitros, mas enfim. Normalmente o torcedor gosta do que é a favor do time dele, né? Se está falando contra o time dele, o torcedor acha que é um absurdo. A partir do momento que a central do apito diz que é a favor do time dele, ele fala: viu? O comentarista de arbitragem disse que estava impedido, entendeu? Enfim, o torcedor gosta do que é a favor do time dele. E na análise dela ontem, os dois lances foram legais. Ela mostrou as imagens do VAR por dois ângulos diferentes, aonde foi o contato e que naquele momento ele estava milimetricamente em cima da linha. Ele estava muito pouco, mas estava. Até porque é um movimento rápido e ele está saindo, né? É aquela mesma sensação que a gente tem quando o jogador está entrando na área e a falta é um pouquinho antes, ele cai muito dentro da área, você acha que foi pênalti, mas não foi. Ali é a mesma coisa. A falta foi em cima da linha, ele cai bem fora da área, porque ele está saindo da área, e passa uma impressão de que não foi pênalti. Assim foi, como o lance do Cano. Até, rapidinho, só para terminar, pra... Gabriel. Assim
não,
como
eu
o lance do Cano. Fala.
Não, porque eu ia direto até para não opinar de novo, porque eu concordo 100% com o que você falou. Só, a única coisa que causa ali uma dúvida é porque esse ângulo que ela está falando é aquele ângulo de lado, né? Eu não vi o troca de passe. É aquele ângulo que mostra meio que na a câmera está na linha da área.
Né? O ângulo é
com
ruim.
A câmera de lado. E só nesse ângulo que mostra o toque ele mesmo no Matheus Martins. Os outros ângulos não pega direito. Então,
exatamente.
É um tipo de
pega.
Lance complicado. Aí dá uma impressão que alguns torcedores estão usando de inconclusivo. Mas eu não acho que seja inconclusivo. Inconclusivo é o que você não consegue concluir. Esse você conclui de duas maneiras diferentes dependendo do ângulo da câmera. Mas em uma tá óbvio que foi dentro de campo. Foi dentro da área, né? Mas era
Exato.
só esse ponto mesmo.
A questão é, a falta não foi no pé do Matheus Martins. Acho que as pessoas olham muito para o pé. A falta foi na panturrilha, na perna. O primeiro contato é na perna. E aí, aquela imagem que está sendo mais usada é uma imagem difícil de ver. Tanto é que a Fernanda coloca duas imagens do VAR. Essa imagem mais usada e uma outra imagem por um outro ângulo que pega exatamente onde é que é o contato. Nessa outra imagem, não dá para ver a linha. Por isso que tem que ter as duas imagens, que são feitas no mesmo frame, no mesmo momento. Uma para ver onde é que é o contato e a outra que mostra, a partir desse contato, aonde estava o jogador. E aí, casando essas duas, você vê que o jogador estava dentro da área e por isso que o VAR disse ao juiz isso e foi marcado o pênalti. E a gente vê muita desinformação na rede social, muita gente que não sabe a regra. Eu vejo muita gente falando assim: ele não foi nem no VAR olhar. Isso é um lance factual. É ou não é? Estava dentro da área ou não estava? Estava impedido ou não estava? Nesses casos, o VAR simplesmente avisa: olha só, foi dentro da área a falta. E aí ele vai lá e marca o pênalti, ele não precisa ir olhar no monitor. Basicamente, nas duas imagens, nos dois lances, eu acho que a imagem é ruim, ela passa uma falsa impressão. Na imagem mais utilizada no pênalti, você não consegue ver o contato, por isso que você acha que o contato foi no pé e foi fora da área. No lance do Cano, também, a imagem ela não está exatamente na linha do lance, ela está um pouquinho mais para a esquerda. E por isso passa uma ilusão de que o Cano está mais à frente. Só que o VAR está ali justamente para isso, para colocar o ponto, né, mais avançado do jogador, no caso do Cano a cabeça, no caso do zagueiro do Fortaleza o pé, traçar a linha no chão e aí comparar as duas linhas. E mais uma vez eu digo, foi milimétrico, foi por muito pouco. Então por isso que todo mundo falando e tal, mas não foram lances claros, Cauê, foram lances milimétricos. E eu acho que um lance milimétrico você não tem que transformar no, meu Deus do céu, o maior roubo do século, entendeu?
Não, o impedimento eu nem discuto. O impedimento, o VAR usa aquelas linhas, a gente concorde ou não, vai ser assim até que mude. Tem as linhas mais grossas que a CBF já está estudando para o ano que vem, que a Premier League adota, que eu acredito que vai ser usada na Copa do Mundo. Então ali marcou, está marcado o gol. E o lance do pênalti, eu do estádio, eu não tive a menor dúvida que era falta fora da área, né?
Eu
Mas tinha um
também.
amigo meu do lado. O doutor Carlos, de Araruama, que estava comigo, falou: foi dentro da área, hein? Aí eu imaginei: doutor Carlos está bebendo desde 2 horas antes de começar o jogo, já está mamado, está vendo o pênalti onde não. Aí, de repente, o juiz apontou para o pênalti, o doutor Carlos saiu grandão, que acertou o pênalti, e não tem muita discussão, não, cara. Se o VAR viu ali, não tem que a gente debater muito, não.
Olha, eu estava no setor de imprensa, que é no meio do campo, e da onde eu estava, né, eu não vi o lance que nem você, Cauê, você viu de trás, né? Você viu o lance, eu vi de lado. Da onde eu estava, eu fiquei com a impressão que poderia ter sido dentro da área, tá? Mas só para encerrar esse assunto, falando sobre o gol do Cano, a questão da linha, né, que você falou que a CBF tá estudando essa linha mais grossa, até por causa da Premier League, esses lances muito ajustados favorecem o ataque. A gente já viu diversos gols serem anulados recentemente por impedimentos milimétricos, que você olha assim, pô, isso é a mesma linha? E todo mundo revoltado, nossa, acabaram com a mesma linha do futebol, esse gol nunca poderia ter sido anulado, olha isso, é milimétrico, isso é um absurdo,
Agora
o VAR
vai.
está sendo usado da forma errada. E aí quando o VAR valida um gol desse milimétrico, as pessoas, nossa, que absurdo, tinha que ser invalidado. Não dá para entender. Se esse gol
Agora
fosse
com
invalidado...
essa linha mais grossa vai voltar a ter o gol na mesma linha, né? Porque ela tira
Se esse
isso.
gol... Exatamente, se esse gol fosse invalidado, as pessoas iam falar, nossa, como é que invalida um gol desse? É um absurdo, foi milimétrico, tava... qual a vantagem o jogador levou? E aí quando o gol é validado, tem o mesmo discurso, só que ao contrário, assim, não dá para entender.
Dois pontos só importantes, até do que você falou agora. Teve um lance, por exemplo, aí são questões diferentes, eu acho, a reclamação até do torcedor do Fluminense, do lance do Fortaleza e Fluminense pelo Brasileirão, do gol de Cano anulado. Ali também é um lance milimétrico, só que ali o que acabou causando todo o problema em relação à reclamação foi aonde traçaram a linha do jogador do Fluminense. Traçaram a linha de Germán Cano totalmente errado, né, naquele lance. Enfim, então a reclamação era mais sobre o erro conceitual do VAR, assim como também aconteceu esse erro, a gente não falou disso aqui porque não tinha o áudio ainda, bizarro, quase aconteceu, né, no Fluminense Inter, né, favorecendo o Fluminense. Simplesmente o cara, o árbitro do VAR de Fluminense Internacional perguntou, ele não sabia, ou se sabia, isso é um tipo de erro que não tem como perdoar, que se a inclinação do corpo contava no impedimento. Foi um negócio, assim, absurdo, de bizarro. Não tomou uma proporção tão grande. E aí vem o segundo ponto, que o que mais me irritou ontem foi não é o torcedor do Fortaleza. Eu lembrei, o Cauê vai lembrar bastante desse jogo, acredito eu, foi um Fluminense-Corinthians em 2016, Copa do Brasil também, que a gente tem 3 gols anulados lá em Itaquera. Não sei se você lembra desse jogo.
O Cícero
jogo,
revoltado, não era? Lembro, Cícero.
Isso,
eu acho que
isso.
Cícero estava no Fluminense pé da vida.
A torcida do Fluminense revoltada porque foi eliminado por um gol, né, de diferença, e, pô, 3 gols anulados. E a torcida tinha direito de estar irritada, mas foram 3 gols bem anulados, né? Os três, de fato, o jogador do Fluminense estava numa condição irregular para fazer o gol. Só que, assim, a torcida, ok, o cara tá irritado ali depois do jogo, ele até vai ficar puto a falar, aí no dia seguinte ele talvez dê uma olhada, e talvez até role ali dele fazer uma autocrítica. Agora, a quantidade de gente que eu vi ontem, principalmente de pessoas da imprensa, falando, pô, eu não vi o jogo não, mas olha esse lance aqui, que vergonha, e tal, já colocando um print e tal, não vi o lance, tá, até porque não se deu o trabalho nem de ver o vídeo, de repente, e só vindo com um print compartilhado em Twitter e tal, achei muito estranho, confesso, isso confesso que me irrita até um pouco mais do que torcedores do Fortaleza, porque aí é aí a hora em que você vê muita gente embarcando numa questão. Como eu falei, se o jogo do Inter, se o áudio do VAR tivesse sido tão compartilhado quanto foi essa imagem de ontem, causaria uma revolta muito maior. Um árbitro especializado, que é um árbitro só do VAR, o Felipe Milkisvix, alguma coisa assim, o árbitro do jogo contra o Internacional, ele não sabia que inclinação contava. O outro árbitro, bandeirinha de campo, que teve que falar, não, inclinação conta, sim. Ele estava querendo... Então, assim, a gente vê alguns erros tão bizarros, mas focam em alguns outros. Talvez, e como apesar de eu ser um profissional de imprensa, eu sou a voz da torcida aqui, talvez isso tenha a ver também com o fato, principalmente essas imagens vindas de São Paulo, do Fluminense pegar o Corinthians na próxima rodada, né? E aí a gente sabe que pressão é pressão, né?
Gabriel,
Mas fica aí.
O que eu achei engraçado é que esse lance do Inter, o erro bizarro do árbitro de não saber a inclinação, foi corrigido a tempo e por isso anularam um gol. Mas o que repercutiu nas redes foi, nossa, olha como esse gol foi anulado, que absurdo, nunca poderia ter sido anulado. Enfim, as coisas repercutem ao contrário, né? Era para ter repercutido de uma forma, enfim, pô, o cara conseguiu salvar a tempo e anular o gol. Mas não. A repercussão é, meu Deus do céu, garfaram o Inter. Enfim,
Sim.
o gol não faltou, o Inter não precisou daquele gol para vencer. E deu de arbitragem, né? Já foi, vamos embora.
Vamos acabar com a
Cauê,
arbitragem. Acabou a arbitragem. Vamos marcar igual pelada, na amizade.
Cauê, eu fiquei com um pensamento ontem durante o jogo. O Fluminense não vem de grandes atuações, né? Vem de bons resultados, tirando o jogo contra o Inter, mas não vem de grandes atuações. Você acha que o time está ficando previsível? Que a forma de jogar, os adversários estão sabendo marcar e anular certos pontos positivos do Fluminense que ajudaram o Fluminense nesse bom momento?
Sem dúvida nenhuma. Isso já acontece em alguns jogos, a gente comentou aqui já. E a gente até falava depois da derrota para o Inter, aqui no podcast, que era hora do Diniz tentar algumas alternativas. Cheguei a falar de repente ele, em determinados momentos do jogo, valeria a pena colocar o Cris Silva e adiantar o Caio Paulista, porque o Caio Paulista já tem um estilo mais de força, de arranque, que a gente não. O Fluminense não tem no ataque. tentar algumas
Cauê,
alternativas.
Só aproveitando esse gancho do Caio Paulista, queria ler aqui a mensagem que eu recebi no Instagram do Thiago Molteno. Edgar, precisamos falar de Cris Silva na lateral já. Favor, botar essa pauta no podcast, essa pressão. Toda hora o Caio Paulista dá condição para o atacante adversário.
Tem isso, assim, ele ainda deixa a desejar bem atrás na marcação. Ontem, tecnicamente, na frente, a gente sabe que ele não é um virtuoso. Ele errou uns dois passes ali que poderiam gerar até um gol do Fluminense ali, umas arrancadas que ele deu, mas na hora do passe, na hora de tirar o 10, igual na escolinha do professor Raimundo, na hora do cara tirar o 10, o cara errava a pergunta, ele erra o passe.
Teve uma que foi, Cauê, foi até para não perder. Foi bizarra, não tá nem nessas do passe aí, mas que o Matheus Martins tá livre do lado esquerdo.
Ele não consegue.
Ele tenta, sei lá, meter o
translúcido. Ele tá de cabeça ali, baixa,
Gabriel. Por dentro do cara.
Ele tá de cabeça baixa.
Exatamente.
Ele
assim,
nem vê.
É um absurdo, se ele tenta passar pela marcação.
O drible raio-x, né?
E tem uma, eu esqueci qual era o jogador, acho que era o Cano, estava sozinho na direita. Ele vê, mas ele não consegue fazer aquela inversão com a perna direita, sabe? E para a esquerda ele não podia dar o passe porque tinha um cara marcando ele. Então ele vai carregando a bola para tentar algum jeito de virar o corpo para dar o passe. Erra o passe. E assim, sinceramente, se você contrata o Marrone, cara, testa o cara em algum momento fazendo essa...
Na lateral esquerda?
essa bola, Cauê, eu ia levantar agora.
Você e o Pablo... Ontem... Rapidinho, Edgar. O Pablo Diego, que não servia pro Fluminense do Edgar, foi contratado pelo Avaí, hein? Era um pagando bom lateral
multa.
Esquerdo que tava no elenco.
E pagando a
tava
multa,
no elenco.
Tá? Pagaram a multa.
É, mas não servia pro Fluminense do Edgar. Pode falar, Edgar.
Não, só para emendar nesse assunto que você falou, né? Se contrata o Marrone, por que não bota o Marrone? Gabriel, você acha que ontem mostrou que o Diniz sabe que o elenco não é, né? O que todo mundo sabe, na verdade, mas o Diniz tá ficando com essa impressão também de que o elenco não tem grandes peças ali para mudar o jogo no segundo tempo, porque num jogo que você está perdendo por 2-0, ele fez uma mudança ousada e corajosa que ele vem fazendo ultimamente, que ele já fazia lá em 2019, né? Que foi botar um volante no lugar de um zagueiro, tudo bem. Mas depois disso, ele não mexe mais, praticamente. Ele bota depois o David Duarte para recompor a defesa, mas ele não bota nenhuma peça ali para oxigenar, para tentar ali um ataque, enfim. Ele não mexe muito no time depois. Sei lá, você acha que mostra isso? Que ele sabe que o elenco não é isso tudo, talvez que o elenco tenha sido mal montado. Ele nunca vai falar isso. Mas você acha que passa essa impressão?
Eu acho que passa também isso, eu concordo. E acho que também tem um fator ali de que o jogo estar muito, muito para ser decidido num detalhe. Assim, então, e aí você bota alguém mais frio em campo, isso poderia dar algum problema ali do detalhe ser justamente do jogador que está mais frio, que acabou entrando depois e tal. E não
o Diniz
tá
fala isso, né, Gabriel, na coletiva?
Sim,
o Diniz fala isso.
Ele fala, então eu acho que teve esse fator também. Mas eu não discordo disso que o Edgar está falando, não. Eu acho que ele percebe isso também. Algumas posições, a gente sabe que, assim, graças a Deus, a gente não teve lesão. Não foi o problema de ontem, mas a lateral direita do Fluminense, a gente não tem zero confiança em quem entrar no lugar de Samuel Xavier. Na própria zaga mesmo hoje, a gente não tem a confiança no David Duarte ainda, acho que pode vir a ter, porque ele era um bom jogador no Goiás, mas não teve, enfim, por causa não jogou aqui. E a outra opção, que é o Felipe Melo, né, que vem sendo o Felipe Melo na zaga também, é outra opção também que não dá nenhuma confiança. E David Braz também não é outro jogador que vem, desde o jogo contra o Atlético Goianiense, sumiu também, né, lesão e tal. Não,
falo,
não
mas
me daria
até de
não ficar.
Ofensivas, Gabriel.
Eu tô dando exemplos. Eu dando um exemplo assim, Edgar, só de algumas oposições que a gente ainda não precisou usar, entendeu? E ofensivamente, aí eu concordo totalmente que é a que a gente precisa usar. Pô, vamos lá, o Michel Araújo, é só questão da condição física mesmo, é a opção? Aí você tem o Alan, que é a questão da condição física. Aí você vai para um outro tópico, né? Que é o Alan foi contratado mais para ser usado ano que vem? Beleza. a gente está com um moleque de 18 anos sendo o depósito de esperanças do ataque. É o que eu sempre falo, o moleque de 18 anos, ele não pode ser a sua única opção, porque isso atrapalha muito o desenvolvimento dele, porque ele vira, já, né, sobe ali tendo que ser o jogador, ele não dá para oscilar, não dá para aprender muita coisa, porque ele já tem que estar ali executando isso direto. Tem alguns erros nessa montagem de elenco que prejudicaram o Fluminense. E eu acho que as contratações do meio do ano, elas são ok, pensando para o ano que vem. Mas elas são ruins pensando nesse ano, porque tinha problemas a resolver nesse ano, né?
Cauê,
O Diniz tem, rapidinho, o Diniz tem 10 titulares de linha e o Martinelli, né? São 11 jogadores de linha que ele confia claramente, sabe? O Martinelli é aquele cara que entra. Para nenhuma outra posição ele tem jogador que ele confie para mexer. O Iago, que era um cara que jogava muito, jogava bastante com frequência, era titular, quando não era, estava sempre entrando. É um cara que eu acho que pode entrar nessa rotação ali no meio-campo, mas o Diniz parece não confiar nele, então
Sumiu. Esse sumiu.
são 10 jogadores e o Martinelli. São 11 jogadores de linha que o Diniz confia.
Não sei se
Olha,
vocês
eu acho que o Felipe
concordam.
Melo tá nessa conta também, tá? Não entrou ontem, mas tinha entrado, se eu não me engano, o Felipe Melo, de todos os jogos que ele foi
Ele
relacionado
entrou
no
no
ano.
finalzinho ontem.
Ele entrou.
Entrou.
Então comprova a minha tese, assim.
Tomou
De que
amarelo. Conseguiu tomar amarelo. Pegada no cara lá no meio-campo.
Todos os jogos do ano que o Felipe Melo foi relacionado, ele só não entrou em um. Eu não vou lembrar aqui agora que eu tô sem o computador, mas todos os jogos que o Felipe Melo, assim, vestiu a roupa e foi pro jogo, só em um ele não entrou em campo. Então acho que esse
Cauê,
entra na conta aí também.
eu não sei se vocês concordam, mas ontem foi o primeiro jogo em que eu senti muita falta do Luiz Henrique. Eu acho que a sequência de bons resultados, a série invicta, pode maquiar um pouco isso, porque acabava ganhando jogos, aí você fala, ah, beleza e tal, mas ontem eu falei, cara, o Luiz Henrique tá fazendo muita falta.
Eu sinto falta dele todos os jogos, Edgar. Faz muito, tanto no intervalo, eu falei pro Dr. Carlos, que estava comigo, dos amigos que estavam no jogo, eu falei, ó,
Um abraço
de
pro Dr.
repente,
Carlos, né?
um abraço, doutor, tá devendo churrasco em Araruama pra galera, até hoje não pagou,
Chama a gente aí, Dr.
mas
Carlos. Eu tô mais
o
perto
mas
já de
ele...
Araruama.
Gabriel tá perto já.
Eu cheguei a falar, cara, de repente arrisca no Marrone, pô, cheio de perna lá na frente, entra trombando, pô, arruma um pênalti, alguma coisa assim, mas o Diniz foi convicto ali, recuou o André, botou Martinelli e deu certo. E assim, isso falar nada a ver com os assuntos, mas falar do Ganso, eu acho que o Ganso foi fundamental nessa remontada do Fluminense na partida. Pode não ter sido a atuação mais brilhante dele, mas eu gostei muito do segundo tempo do Ganso. E um time muito jovem, assim, com o Fluminense entra em campo com... Você tem, tirando de repente o Fábio, o Ganso, quem mais é de jogador rodado, acostumado a decidir, o Manuel pelo Cruzeiro, mas você tem a molecada, os jogadores que não estão tão acostumados a decidir, como o próprio Nino mesmo. Aí o Ganso é aquele cara experiente, que dá esporro nos jogadores, que peita o juiz, aquele cara que quer ganhar de qualquer jeito, então acho que a participação do Ganso ficou até o finzinho do jogo, né? Ele sai, eu acho, quase ali no, nos acréscimos, bateu muito bem o pênalti, eu acho que foi bem demais o Ganso, né, contra o Fortaleza.
Cauê, falando dessas opções ofensivas, a pergunta que não quer calar: foi um erro não ter Alexandre Jesus no banco ontem para dar um desafogo ali no segundo tempo?
Ó, eu tinha anotado aqui para falar, Edgar, que para mim o jogo contra o Coritiba tinha que ser um time todo reserva,
Vamos falar
seria
sobre isso.
Alexandre Jesus e mais 10. Eu tinha anotado isso aqui para falar. Então já fica aí meu palpite. Mas, pô,
Só
assim,
antes da gente entrar nesse
o
assunto.
Fluminense não tem nem mais um John Kennedy iluminado como ele era, entrando, fazendo gol quase todo jogo, sabe? Tá muito difícil de opção ofensiva ali pro Diniz. Não sei se ele tenta aí numa cartada puxar algum moleque da base, às vezes um moleque entra, um Luan Brito da vida, você deixa no banco, entra, pode ser útil no ataque, um Samuel Granada que no sub-23 está fazendo gol todo jogo. Sei lá, não são jogadores que enchem os olhos, mas de repente é uma alternativa aí, o cara tá iluminado aí por 2 meses, já ajuda.
Verdade. O John Kennedy não estava no banco ontem, né? Mas vamos ser justos, nas vezes que ele entrou recentemente, não era aquele John Kennedy que a gente chegou a ver no profissional, jogando bem, fazendo boas jogadas, fazendo gols. Então ele não está num grande momento, mas seria uma boa opção ali se estivesse. Antes de a gente falar sobre Fluminense e Curitiba, e até sobre Fluminense e Corinthians um pouquinho, eu queria só entrar em dois assuntos. Ontem, pela primeira vez na chegada ao Maracanã, naquelas barreiras ali, né, que são feitas ao redor do estádio, para impedir que pessoas sem ingresso entrem, né, no perímetro do jogo e para evitar possíveis invasões ao Maracanã, pela primeira vez eu vi uma checagem maior dos ingressos. Né? A pessoa tinha que provar que ela tinha um ingresso. Seja ele o ingresso físico, que é só você mostrar, ou o ingresso na carteirinha. Você tinha que provar que estava na carteirinha. Não era só mostrar a carteirinha como antigamente. Tinha lá um sensor, um leitor, que o cara lia a sua carteirinha e aí via que realmente dentro daquela carteirinha tinha um ingresso. E esse processo, ele gera, principalmente perto da partida, com mais gente chegando, ele gera ali uma retenção, ele gera uma pequena fila e gera irritação. E aí eu falei com o pessoal do Fluminense ontem, e aí uma das pessoas que eu falei falou: cara, eu tô voltando lá pra barreira de checagem, tô lá desde, sei lá, 4 horas da tarde, e tá dando muita confusão, muita gente reclamando. A gente tem que conseguir avisar essas pessoas que essa é a melhor solução. Por quê? O BEP, barra polícia, barra órgãos de segurança, estão tentando acabar com acesso ao Maracanã, seja de carteirinhas de sócios ou de e-ticket. Eles querem que todo mundo tenha um ingresso físico, para que possa ser feito um controle melhor nessas barreiras de acesso ao perímetro do estádio.
Ô, Edgar, eu vi relatos de amigos meus lá que numa barreira não estava aceitando o e-ticket. Eles tiveram que dar a volta e tentar entrar por outra barreira, porque os caras simplesmente estavam ignorando o e-ticket, que é incentivado ao torcedor usar.
Exato. Então, enfim, tá tendo esse ruído de comunicação aí. O BEP tá tentando.
Pô, mas é um ruído
isso.
Gravíssimo do Fluminense
e,
com o
talvez
BEP,
não
porque.
Tivesse ninguém do Fluminense lá nessa barreira.
Mas não pode, tem que ter aviso, sabe? Não é depois
E aí.
falar, ah, foi um ruído. Isso tem que ser feito antes pelo Fluminense.
Exato,
Não me
exato. Mas a
leve a
questão
mal,
é.
não, mas é um erro gravíssimo de comunicação do Fluminense com o BEP.
Nos jogos recentes do Flamengo, só pôde entrar com ingresso. Todo mundo teve que trocar o ingresso, seja sócio, não sócio, todo mundo teve que trocar o ingresso. E o Fluminense queria evitar isso. O Fluminense insistiu lá com o BEP, com os órgãos de segurança, e conseguiu o quê? Para evitar essa troca por parte de quem é sócio, né? Porque o não sócio tem que trocar sempre. Para evitar essa troca por parte de quem é sócio, teria que ter essa checagem na barreira. E foi feita essa checagem ontem, mas ainda assim tinha muita gente reclamando. Pô, perdi 5 minutos aqui, tem uma fila, blá, blá, blá e tal. A questão é muito melhor você ficar nessa fila de 5, 10 minutos para checar o seu ingresso num momento em que você já está chegando ao estádio, você já tem que passar, né? Você tem que passar por ali para chegar ao estádio, do que você ser obrigado a, em algum momento da sua semana, você ter que ir a algum lugar de venda física para trocar seu ingresso, ou que você seja obrigado a chegar mais cedo ao estádio para entrar numa fila na bilheteria e trocar seu ingresso. Enfim, na minha opinião, é melhor ficar nessa fila. Esse problema que o Cauê falou tá errado, tá? Agora, você tem que ficar na fila para checar se seu ingresso está na sua carteirinha. Eu acho que faz parte de um processo, faz parte de uma exceção que o Fluminense conseguiu para que os torcedores não tenham que trocar seus ingressos, tá? Esse era o primeiro recado que eu queria dar. E o segundo era falar sobre a tal festa que ia ter e não teve, né? Os torcedores arrecadaram dinheiro para fazer uma festa, segundo eles, nunca antes vista. E pouco antes da partida, eles informaram que não deu certo, não conseguiram colocar em prática nesse jogo. O que que eu consegui descobrir com pessoas ligadas ao Fluminense? A inovação seria feita no mosaico 3D, tá? O mosaico normal seria aquele de luz que foi feito, né? Eles distribuíram adesivos coloridos, e aí você colava o adesivo colorido na sua lanterna do celular e ligava a lanterna. Então ficou parte verde, parte branca, que, né, que eram sem adesivos, e parte vermelha na arquibancada. A inovação seria no mosaico 3D. A gente lembra que na despedida do Fred teve aquele mosaico dele dando a bicicleta, dando o voleio contra o Flamengo. Dessa vez seria uma outra coisa, não vou entrar em detalhe aqui para não estragar a surpresa, mas seria uma outra coisa. E não ficou pronto a tempo, eles não conseguiram montar a tempo, né? Seriam três partes e só uma parte ficou pronta a tempo. Até discutiram lá, será que vale usar só essa uma parte? E aí chegaram na conclusão que não ia passar a mensagem completa, ia ficar, sabe, incompleto, não ia entender o que estava sendo mostrado ali. E por isso é que eles cancelaram, barra, adiaram para a próxima partida. E agora com o Fluminense classificado, acredito eu que eles não vão repetir esse erro de organização de não conseguir montar a tempo, tá? Então foi isso que eu apurei. Você ficou sabendo de alguma coisa também, Cauê?
Não, eu soube que faltou braço, né? Faltou gente para... Foi, deve ter sido alguma falha ali de organização, ou gente que faltou para aparecer, ou faltou convocar melhor a galera, sabe? Organizar, mobilizar melhor as pessoas para chegarem cedo. Foi isso que eu soube, que aí faltou gente na hora e não deu para fazer no tempo que teria à disposição ali, e aí acabaram abortando.
É isso, ficou pronto só um terço do que seria, e aí eles preferiram abortar. Acredito eu que não vão repetir esse erro na semifinal.
No próximo jogo também tem uma diferença, né? Na semifinal, muito provavelmente, não sei, né? Mas muito provavelmente esse jogo deve ser mais tarde, deve ser 9h45, 9h30, né? Isso vai facilitar pra galera chegar também. Eu, por exemplo, ontem, eu saí de casa 4h15, mais ou menos, eu cheguei ali na descidazinha da ponte, 5h20, 5h10, e eu entrei no Maracanã 6h30, e eu tava de carro. Assim, foi um trânsito maior da descida ali da ponte, já para, na verdade, nem só da descida da ponte, mas enfim, para poder chegar ali do acesso do Maracanã, dar a volta nele para entrar de carro, do que de Rio Bonito até a ponte. Então, foi o trânsito ontem também, por causa do horário, né, mistura tudo, estava muito complicado também para quem estava saindo do trabalho, né? Então, acho que 9h30 vai facilitar essa parada de entrar cedo também. Até para contornar esses problemas que o Cauê falou, né, que por mais que não devam acontecer, acontece, né? E com antecedência você consegue contornar.
Perfeito. Vamos encaminhando já aqui a nossa reta final do podcast. Uma pergunta para cada um para a gente encerrar. Gabriel, Fluminense Curitiba no próximo sábado no Maracanã, Campeonato Brasileiro. Poupar ou não poupar?
Diniz não vai poupar, né? Acho que isso a gente já pode meio que estabelecer dentro da lógica dele. Dificilmente ele vai poupar para esse jogo. É, mas torço para estar errado, porque eu pouparia. É, pelo menos não que fosse o time inteiro, mas eu oportunizaria, a palavra bonita aí, principalmente jogadores que eu quero ver. É, o Diniz só viu o Crisilva de titular 3 vezes a Vera, né? A quarta vez foi contra o Oriente Petroleiro. E nas 3 partidas eu diria que ele faz 2 boas partidas, e uma é completamente afetada por uma expulsão. Então, eu gostaria de ver, por exemplo, isso, gostaria de ver a outra dupla de zaga jogando. Gostaria de ver o reserva de Samuel Xavier, até para dar um descanso a ele também, mas ver se o Calegari rende, se ele vai testar o Iago na lateral direita. Enfim, gostaria de ver alguns jogadores em campo que não tiveram oportunidade até agora. E aí o ponto assim, pô, vai largar o Brasileirão? Não, pô. O time reserva do Fluminense tem plenas condições de até ganhar o Coritiba. E eu acho que existe uma prioridade nesse momento. Então, eu iria de reservas.
Exato. Minha pergunta...
Ou de um mistão, né? Para deixar mais claro, eu iria de um mistão.
Boa. A minha pergunta, Cauê, foi justamente porque na semana que vem, no meio da semana que vem, ainda não sabemos que dia, mas já teremos a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, Fluminense-Corinthians. Também não sabemos aonde, se vai ser no Maracanã ou se vai ser na Arena Corinthians. É, o que esperar desse confronto, Cauê? Te preocupa o Corinthians? Como é que você vê o Fluminense para essa disputa de uma vaga na final da Copa do Brasil?
É, óbvio que seria melhor para o Fluminense pegar o Atlético Goianiense, apesar do recente histórico de freguesia, mas seria o Atlético Goianiense, é um time bem inferior ao Corinthians, então preferia o Atlético Goianiense. Mas o Corinthians não é um time que pode meter medo no Fluminense. Acho que vai ser um jogo bem, bem igual, bem aberto, e o Corinthians é uma equipe que tem sofrido com muitas lesões aí ao longo do ano. Assim como o Fluminense contratou muitos jogadores mais veteranos, então o Fluminense não tem sofrido com lesões, o Corinthians sofreu bastante. O Vitor Pereira, o treinador do Corinthians, demora muito para conseguir repetir a equipe, sempre tem alguém fora, ele tendo que trocar. É lógico que o Corinthians vai chegar embalado depois de virar um confronto que perdeu de 2-0, ganhou de 4-1 o segundo, mas eu acho que é um jogo bem 50-50, o Fluminense tem total condições de passar e se classificar para a final. Não vejo o Corinthians botando muito medo no Fluminense, não.
Você falou dos problemas de lesão do Corinthians, um jogador que foi muito bem ontem, que não vinha conseguindo ter uma sequência, foi o Renato Augusto, né? E eu tenho certeza que o Corinthians vai poupar nesse final de semana aí, não vai com força máxima no Brasileirão, porque esse primeiro jogo da semifinal já vai ser um jogo importantíssimo, Fluminense-Corinthians, semana que vem, já começando a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. Bom, galera,
eu sorteio, é isso. O sorteio de mando de campo vai ser sexta-feira, agora
Sexta-feira.
na sede da CBF, para
Isso.
decidir o mando de campo.
É porque hoje ainda tem São Paulo e América Mineiro, né, para decidir o último classificado. E
Isso.
amanhã, sexta-feira, teremos o sorteio para saber quem decide em casa, quem decide fora, desses confrontos aí. Fluminense e Corinthians. E do outro lado da chave, Flamengo contra o vencedor de São Paulo e América Mineiro. Bom, galera, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast GE Fluminense. Cauê Rademacher, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco.
Valeu, obrigado, Edgar. Esse jogo contra o Curitiba não é o mais importante da história
Isso
do
é raro, hein?
Fluminense.
Essa frase é rara, hein?
Até porque eu entraria em campo com aquela equipe do Fluminense que entrou em campo contra o Boa Vista na última rodada da Taça Guanabara. Eu pouparia todo mundo, até o Martinelli, que é o 12º jogador, eu não mandaria para jogo, pouparia todo mundo. Tem que estar todo mundo descansado para a semifinal. Evitar correr um risco de lesão. E aí sim, no meio da semana que vem, o jogo mais importante da história do Fluminense, que será divisor de águas.
Ó, eu tendo a concordar com o Gabriel, eu iria de um misto. Time ali, metade e metade, que eu acho que já dá para conseguir uma boa vitória e continuar lá na parte de cima da tabela. Gabriel, mais uma vez, obrigado.
Valeu, valeu. É bom podcast assim, de vitória, de classificação, né? E para a torcida do Fluminense é o seguinte: faltam quatro jogos, cara. Quatro jogos em que a gente pode jogar em dois estádios só, porque se a final for Fla-Flu, é tudo Maracanã. Pode não viajar praticamente nada, né? Porque seria só São Paulo no máximo. Então, assim, quatro jogos. Só isso que eu digo: faltam só quatro.
É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GEFluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor para falar do jogo, para analisar a semana e os próximos desafios. Então, temos um compromisso marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre o Fluminense Curitiba e já começar a esquentar o jogão entre Fluminense e Corinthians, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Esse podcast tem edição de Rafael Bizzarello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
O Austin para a bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.